Capítulo 24. Escapando dos primeiros atentados. Estávamos há mais ou menos um ano morando em um apartamento no bairro do Poço, na cidade de Maceió, e estávamos tendo problemas com escorpiões. Minha esposa havia sido picada, quando ao pegar uma toalha, colocar a mão em cima de um deles. Como ela estava grávida, decidimos então nos mudarmos para outro lugar. Havíamos encontrado uma casa em um bairro que, apesar de distante, era próxima à casa de uma tia dela e resolvemos alugá-la. Era domingo, por volta das 17 horas, e minha sogra acabara de chegar ao apartamento. Ela estava vindo da visita que fazia regularmente ao marido no presídio. Ela nos chamou para irmos com ela até a fazenda em Pindoba, a fim de trazermos, ainda naquele dia, alguns trabalhadores para fazer alguns reparos na nova casa que iríamos morar. Concordamos com ela e partimos em direção à cidade de Cajueiro. Como ela estava cansada, me pediu que eu fosse dirigindo. Estávamos perto do litoral e resolvemos ir pelo polo cloroquímico, uma espécie de zona franca estadual para indústrias. Era o caminho natural e por onde ela sempre costumava ir após nos visitar. Seguimos viagem, passando por um posto policial, onde seguimos à direita, pela estrada do Polo, em direção à rodovia federal. Eram quase 18 horas quando nos aproximamos do trevo que dava acesso à rodovia principal. Como disse, eu estava dirigindo, minha esposa estava no banco da frente e sua mãe no banco de trás, sendo que as duas, distraídas, conversavam. Eu estava armado, mas por um descuido havia colocado a arma no porta-luvas. Ao entrar no corredor que dava acesso ao trevo, percebi que um veículo que havia nos ultrapassado em alta velocidade minutos antes estava parado do lado direito, de onde eu incondicionalmente passaria. Como eu já andava um pouco apreensivo com toda aquela perseguição que estava sofrendo e pelo fato de ser um policial, diminuí a velocidade e alertei as duas que havia algo errado. Pedi para que minha esposa pegasse a arma e continuei me aproximando vagarosamente do cruzamento. O carro que estava à minha frente era um Monza e com a minha aproximação percebi que as quatro portas foram destravadas e abertas alguns centímetros. Continuei a aproximação e o motorista abriu mais ainda a sua porta, chegando ao ponto de colocar uma das pernas para o lado de fora, enquanto segurava a porta. Eu estava em total desvantagem. Estava com um revólver calibre 38 com apenas 6 munições, enquanto eles, pelo movimento das quatro portas, eram no mínimo 4. Logo, se os enfrentasse, morreria com certeza. Percebi que estavam esperando que eu ficasse lado a lado para empreenderem um ataque contra nós. Não tive outra escolha, a não ser gritar para que as duas fechassem todos os vidros do veículo, pois, como tinha película escura, eles não saberiam quantos nem quais ocupantes estariam no veículo. Mandei que minha esposa ficasse pronta para atirar e prontamente engatei a marcha ré e saí rapidamente em direção à saída do corredor, engatando em seguida a primeira marcha e seguindo pela rodovia federal na direção oposta à que eu iria. Dirigi em alta velocidade em direção à cidade de Satuba. Enquanto isso, peguei o celular e liguei para um policial rodoviário federal amigo meu para que ele acionasse via rádio os postos policiais para avisar do veículo. Alguns quilômetros depois, ao perceber que não estavam me seguindo, resolvi dar meia volta e retornar ao meu destino inicial. Foram minutos de muita tensão. Olhava para todos os lados à procura do Monza, pronto para entrar em confronto com eles. Pouco depois, cheguei ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais estavam me esperando fora do posto. Me identifiquei e eles me disseram que já haviam sido informados do fato. Porém, nenhum veículo com aquelas características havia passado por ali. Segui viagem, entrando no trevo que dava acesso à cidade de Capela. Ainda estava muito nervoso. Acho que por conta disso, estava dirigindo a mais ou menos 120 por hora. Quando achei que estava tudo acabado, ao me aproximar de uma barragem que fica antes da cidade de Capela, na descida da ladeira, após entrar em uma curva que me dava pouca visibilidade, tive o segundo susto daquela noite. Na minha frente, a mais ou menos 200 metros de distância, estava uma picape descendo a ladeira no mesmo sentido que eu. De repente, o veículo fez uma manobra brusca à minha frente, ficando de lado e obstruindo a minha via de rolamento e parte da outra via. Sem tempo para parar, joguei o carro para o acostamento da contramão. Isso em fração de segundo, passando rente com a frente da picape, em alta velocidade e sem sequer olhar para trás. Dias depois, soube, por meio de um irmão do meu sogro, em uma visita que fizemos a ele, que o que se comentava no presídio é que matariam Fernando Fidelis ou, se não pudessem, matariam uma das vagabundas. Essas seriam a minha esposa e sogra. Meu sogro me repreendeu por termos viajado tão tarde e por aquele lugar. Ele me disse que evitássemos fazer o mesmo percurso sempre e que deveríamos quebrar a rotina. Ficamos sabendo também que algumas pessoas já tinham pego, inclusive, a placa do carro da minha sogra para segui-lo e matar as duas. O maior problema é que ele, para não nos preocupar, estava escondendo essas informações.